This is Growthaholics.
Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Demora 30 segundos e ajuda muito a gente a atingir mais pessoas e mais gente encontrar o nosso conteúdo. Por que as startups morrem? Se analisarmos de forma objetiva, podemos pensar em 2 fatores principais: falta de caixa e falta de gás de quem toca o negócio. No episódio de hoje, eu converso com Thiago Vailate, empreendedor e autor, e Cristiano Soares, empreendedor e country manager da Deal, para discutirmos experiências e aprendizados que já vivemos para chegar à raiz dessa questão, principalmente pelo lado emocional e psicológico dos fundadores. Vem com a gente! Eu estou aqui com 2 figuras muito legais que já viveram na pele esse tema e interagem também com muitos empreendedores. E a gente vai... Antes eu vou apresentar aqui meus 2 convidados. Estou aqui com Cristiano Soares, que é o Country Manager da Deal. Tudo bem, Cristiano?
Tudo bem, Pedro. Prazerão estar aqui com vocês aqui.
Show de bola. E também meu velho amigo, Thiago Vailate, aí que foi empreendedor aqui, Ace, né? É empreendedor, ninguém foi. O cara é empreendedor Ace, construiu a Hiper, né? Que ele teve um exit bem legal para Lynx, né? E hoje parte da Stone. E dou boas-vindas aqui ao meu amigo Thiago Vailate. Tudo bem, Thiago?
Tudo bem, Pedrão. Maravilha. Super prazer estar com vocês aqui. Acho que a Ace é aquela passagem que a gente tem lá no começo, mas que a gente nunca mais larga, né? Tá sempre envolvido desde do início até as fases pós-startup, como foi o meu caso, voltando a empreender, e estamos sempre próximos aí. Muito bom estar com vocês.
É isso aí. Eu sempre falo, os negócios vão, as pessoas ficam.
É isso. E é essencial, né, cara?
É essencial.
Eu falo assim, de pessoas, de negócios. Vários negócios que eu faço hoje são de pessoas assim que eu conheci em 2015, 2014, num evento de startup. E, cara, o cara simplesmente lembrou e te procurou. E isso é verdade. Os negócios vão, as pessoas não.
É isso aí. E conexões genuínas, né? E falando em conexões aqui, eu vou para o pessoal que está ouvindo. Muita gente não conhece aqui e não é jabá, é porque eu sou fã mesmo. Mas da Deal, cara, que é uma empresa que eu acompanho desde o início, né? Quando eu vi um talk do CEO bem no início da jornada, explicando o modelo de negócio, caiu a ficha, porra, o negócio é extremamente simples, é daqueles negócios assim, por que ninguém fez isso antes? Mas a gente sabe que a execução desse negócio é muito complexa, porque você tem que se adaptar a muitas realidades diferentes. Então, vou pedir para o Cristiano, rapidinho, conta o que é a Deal, porque eu acho que o pessoal vai curtir saber,
cara,
sobre
hoje,
o negócio.
Hoje, basicamente, a gente é um one-stop shop para a maioria dos serviços de HR. Né? Mas o nosso core business é proporcionar que as empresas possam contratar, né, pessoas no mundo inteiro dentro de regras de compliance. Então, é o que a gente faz. Então, a gente contrata, a gente garante que ela esteja dentro de uma regra de compliance legal no país que ela está, e a gente paga esse cara em qualquer moeda que for necessário. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente opera em 120 países, pouco mais de 120 países, 120 moedas diferentes. A gente atende hoje 25 mil clientes, 20 mil empresas. Pagamos, contratamos mais de 500 mil de funcionários, 500 mil pessoas, e processamos em pagamento, em folha de pagamento, 9 bilhões de dólares. Então, e é legal porque a gente fez isso num período aí de 4 anos, né, praticamente. E apesar, como você disse, não é um business que parece, quando você olha, é simples, cara. Pô, vou contratar o cara lá no Canadá, eu preciso mandar um contratinho para ele, faço uma transferência. Simples, mas não é assim. Hoje, quando a gente fala de folha de pagamento, a gente entra em detalhes ali, né, como, cara, horas trabalhadas, cada um tem um lugar, regime de trabalho, férias, 13º, como é que funciona para esse cara poder pedir folga. Então, é um mar, assim, de serviços que a gente oferece, que a gente coloca, do outro lado, a gente tira a dor de cabeça da empresa, né? Você pega uma empresa, eu posso citar aqui, que é parceiraço nosso, próprio Nubank. O cara não quer saber ficar pensando legislação trabalhista em 10 países, ele quer operar, né? Ele quer pegar essa dor de cabeça e falar, cara, puxa para alguém, ele contrata e eu quero só pagar esse cara e pronto. É, e o que a gente faz? A gente tira toda essa dor de cabeça processual das empresas, né, e fala, cara, foca no seu core, foca nas pessoas, cuida das pessoas, de toda a parte burocrática, cuido eu. E funcionou muito. Eu acho que juntou muito, legal, muito com a necessidade e timing. Né?
Exatamente. É um momento também global, né? Das pessoas não. Por que, que eu vou me limitar ao meu país, né? E quando eu posso olhar uma força de trabalho global, eu acho que isso aí traz oportunidades muito legais aí, como um todo, para o mercado.
E,
né?
E questão
muito,
de expansão também, Pedro. O que a gente viu e facilitou muito as empresas, principalmente as brasileiras, começarem a estar em outro mercado. Ou seja, cara, meu produto está pronto. Eu queria vender na Colômbia. Cara, vende, contrata lá um BizDev, né? Você não precisa abrir empresa, nada. Contrata um BizDev. Quando você começar a ter cliente, você vai colocar um CSM. Colocou um CSM, depois você pode colocar um suporte. Então, a gente favorece que as empresas façam expansão muito mais rápido do que um, dois anos atrás.
Muito legal mesmo. E Thiago Vailate também aqui. Vou colocar o seu... O Thiago está empreendendo aí um novo negócio, que ele ainda está em stealth aí, tem coisas legais para anunciar em breve, mas ele é autor de um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, todo empreendedor ou quem está querendo empreender deveria ler, né? Que é o Que Te Impede, comprei aqui no lançamento. E aí, Thiago, fala um pouquinho aí para quem está interessado aí para também falar sobre o teu livro.
Maravilha, o Pedrão comprou de cara mesmo, hein? Não sei, tá no grupo de founders da Ace ali, não deu cinco minutos.
Amigo compra livro, cara. Ah, quando é que você vai me dar? Quando é que você vai me dar o livro? Porra, meu, não, amigo vai lá e compra no lançamento.
É isso aí, pô. Temos que promover cada vez mais isso num país que quase não dá muito valor à leitura aí, né? E o Que Te Impede foi um livro que eu me desafiei a escrever, porque eu sempre fui um aluno... daqueles que não gostavam de português, né, de literatura e tal, sabe, aquela, tinha raiva ali daquelas regras ali e tal, apanhei muito com isso aí. E a escrita acabou sendo uma consequência de tanto batalhar para não ficar para trás, acabou virando algo que me deu bem. E aí, pô, por que não escrever um livro, né? E aí eu estava na fase de pós-venda da Hiper já, fase do burnout. E eu comecei a escrever um pouquinho toda semana e tal, me organizei ali para ter um enredo legal. E o que eu queria, na verdade, era não fazer mais o mesmo. Então tem muito livro que o cara vai lá e conta a história dele, né? E eu pensei, pô, mas o que tem de vácuos aí, né? E eu encontrei um ponto que, vivendo na própria pele, aquela fase depois que a empresa começa a ganhar um corpo, né? Começa a funcionar, começa a ter que contratar funcionário e tal. E aí você começa a se ver com um monte de desafio que você está vivendo pela primeira vez. E você não sabe para que lado correr, não sabe se está fazendo certo e tal. Então foi um pouco isso que eu quis trazer no livro, né? Separei, encapsulei aí em 8 princípios voltados para poder criar, estruturar a empresa no momento que você está começando a contratar time, ter que estruturar frameworks de liderança, trabalhar a cultura, como organizar os processos, criar uma camada de gestão mesmo que funcione, que não seja centralizadora, como delegar e tal. Então, tem bastante coisa que envolve isso, desde a fase mais de... a hora que você sente que a ideia, que está pisando em terra firme, que a ideia deu certo, começou a tracionar os primeiros sinais de tração, até time, como selecionar as pessoas, como desenvolver a cultura, como trabalhar um framework de gestão para tirar um pouco do gargalo, né? Nenhuma árvore cresce na sombra da outra, então, pô, tem que sair da sombra da turma ali para deixar o pessoal se desenvolver e tal. Pô, foi super legal ter lançado o livro, tá fluindo, tá caminhando, volta e me recebo algum feedback, pessoal marca, comenta tal, e é super legal ver isso reverberando. Né?
Isso é o mais legal, né, Thiago? Quando o pessoal te vem e leu tua obra e vem comentar contigo e que impactou e tal, é muito gratificante, né?
Eu acho que tem um ponto legal que é assim, ó, a gente não existe o jeito certo de fazer as coisas, né? Uhum. Às vezes a gente faz um jeito simples, que funciona, e por que não replicar, divulgar isso? Ó, eu fiz desse jeito, não quer dizer que é o jeito mais elegante, mais bonito, mas funcionou. talvez para quem está lendo, fala, pô, isso aqui serve para mim, né? Isso aqui, vou isso aqui usar, funcionaria para o meu momento, né?
Claro. Vou adaptar, né? E perfeito. O que nos leva ao nosso tema aqui hoje, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a morte das startups, ou seja, por que, que as startups morrem, o que, que leva, né, uma startup a morrer. E eu acho que a gente poderia começar aqui pelo óbvio, né? Que a gente fez um podcast recente e a gente chegou à conclusão que, né, é que nem falar assim, né? Toda a morte de uma pessoa é uma falência múltipla de órgãos, né? Quer dizer, então assim, a gente, no final do dia, isso não nos ajuda muito a entender o porquê, o que levou à morte. Mas se a gente for olhar, né, na essência da coisa, uma startup morre, né? A gente falou filosoficamente, quando acaba o dinheiro, né? Uma empresa, já quando acaba o dinheiro, e quando acaba o gás dos founders, né? Quando os founders não têm mais gás, né? Quando quem está à frente não consegue mais tocar. São as duas razões ali no final do dia. Mas se a gente der um passo para trás, né? Eu sei que tanto o Cristiano estava comentando aqui, que ele já teve jornadas complexas, né, como todos os empreendedores, mas eu acho que o que a gente poderia, né, passando para você, Cris, o que, que a gente consegue, né, acho que o objetivo aqui é o que, que a gente consegue fazer de pré-mortem aqui para ajudar quem está nos ouvindo a não cometer, né, os mesmos erros e tudo mais. Então, na tua jornada, Cris, o que, que tu já viu, né, o que, que você acredita que possa levar a uma espiral da morte, né? O que que como é? Porque nunca é uma coisa, né? Uma leva a outra, que leva a outra, e a gente...
Cara, tem uma coisa que é muito comum nos founders, principalmente quando a empresa começa a crescer, que é o excesso de confiança, né? A confiança, ela é muito boa, você confiar no seu produto, você entender, mas quando isso passa um nível, vamos dizer assim, over, você começa também a tomar decisões precipitadas. E a gente teve isso em 2015, eu vendi uma startup para o grupo Rocket Internet. Vendi uma empresa e a gente lançou uma startup no mercado de beleza chamada Vanity. Eu assumi como CEO da operação e a gente foi o maior Series A da época do grupo Rocket Internet, de 55 milhões de reais. Né? Isso em 3 meses de operação. E aí, pô, cara, estamos com dinheiro no caixa. Né? Tá tudo legal. Começamos a ter que expandir as operações. Então, bom, vamos começar a expandir as operações, vamos expandir. Teve uma certa pressão. Você deve conhecer com o modelo da Rocket, né? Que, cara, vamos expandir e problema. Então, é assim. Vamos abrir em 7 países, 55 milhões acaba. Né? E no meio desse processo todo, a gente teve um dos co-founders comigo, acabou saindo. Né? A operação começou a ficar largada, eu comecei a desanimar com a operação também. No final, a gente chegou a 7 países, a gente chegou a fazer 3 aquisições na Europa, a gente vendeu uma migalha para um grupo em Singapura, né? Para poder passar a bola com eles. Então, o que eu tirei de aprendizado disso? Primeiro foi, cara, excesso de confiança, né? Nisso. É importante, o negócio está indo bem, tá, mas calma, cara, né? Coloca dinheiro no caixa primeiro. Então, seu negócio, porque para mim, um negócio é bom quando ele gera caixa hoje, né? Não existe mais PowerPoint, né? Igual entra mais. E a gente, como founder, a gente como empreendedor, a gente tem que pensar na longevidade do negócio. Não adianta eu pensar no próximo Series E ou B, não é isso. Eu não posso ter uma empresa para ficar pulando aí de round e round, não é sustentável. E a gente tem muitas pessoas, eu conheço muitos assim, que vivem com esse pensamento. E depois, cara, desse episódio, eu mudei muito minha forma de enxergar as coisas. De como tomar as decisões, como ter que ser um pouco mais pé no chão. Né? Eu falo, mesmo com a Dil hoje, a gente é a bola da vez. Né? Se for pegar, hoje é a bola da vez. Né? Não tem jeito, tá, todo mundo quer estar na Dil, todo mundo quer um pedacinho da Dil. Mas se deixar isso, hoje eu tomo conta todo do mercado brasileiro em relação a estratégias, enfim, se eu deixar que isso afete minhas decisões, eu vou começar a tomar decisões erradas no meu negócio. Né? E mais do que isso, eu acho que a gente vai falar disso também, a questão psicológica, ela interfere muito, no sentido de quanto mais confiante, voltando na autoconfiança, quanto mais confiante eu estou, eu automaticamente começo também a me cobrar mais, em termos de me pressionar mais. Ou seja, cara, eu tenho que fazer mais. Pô, tá indo bem? E se eu fiz mais, agora eu tenho que entregar mais ainda. E isso, cara, para a mentalidade do founder que é tocando, é terrível, né? Dos dois lados. Hoje, na Deal, eu tenho uma postura totalmente diferente que eu tinha de 5, 6 anos atrás, né? Em relação à tomada de decisão, em relação a como cuidar, né, da minha parte mental também em relação a isso. Eu já parei no hospital com 30 anos de idade por causa de burnout, de trabalhar, cara, 18 horas por dia, né? Porque era necessário. Cara, tá indo bem, eu tenho que fazer mais, cara, vão para cima. E a gente vê que isso afeta o business, né? Se a gente não tiver com a cabeça boa, se você não tiver com a cabeça, cara, centrada, e eu falo centrado, não é quer dizer, Pedro e Thiago, de a gente ficar pensando em equilíbrio, né, de vida e trabalho. Não existe equilíbrio, né? Existem prioridades. E ao longo da vida a gente vai mudando. Mas se a gente não tiver claras as nossas prioridades, a gente se perde e o negócio vai junto.
Não, mas eu acho que faz todo sentido. Uma vez eu ouvi essa, em cima dessa sua última frase aí, da sua última colocação, o Jeff Bezos falando que ele não acredita em work-life balance, né? Ele acredita em work-life harmony, né? Ou seja, tem que harmonizar a tua vida, né? E não balancear, tentar equalizar, né? Eu acho que isso é uma causa mais estresse do que ajuda, né? Eu acho que essa sua, né, em relação a sua, cuidar da sua saúde, né? Quando a gente pensa entre um outro dia, não lembro quem estava falando, que a semelhança entre um atleta de alta performance, né, e um empreendedor, né? Os dois têm muitas coisas similares. A única diferença é que o descanso faz parte da rotina do atleta. E o empreendedor não coloca o descanso na sua rotina. Né? Então é uma coisa interessante, né? E Thiago, você viveu também muita coisa, né? O Chris falou daquela coisa de você estar hipercapitalizado e aquele impulso por crescer, né? Aquela coisa do blitzscaling, de, né, aquilo que a gente acha que tem que fazer, né? E não olhar os fundamentos e falar, cara, peraí, vou dar um passo sólido de cada vez e não me espalhar, né, sem critério. Além disso, você que construiu uma empresa com pouco funding, né, assim, você não teve um volume de funding extremamente alto e tudo mais, o que você aprendeu? O que você tira de alertas que você colocaria, assim, que você sentiu na pele e você pode colocar aqui para quem está nos ouvindo?
Legal. Assim, ó, o que a gente fez no começo e que talvez nos moldou o pensamento nessa questão do funding, e a gente deixou de ser vaidoso, como muitos founders viraram, preocupados em buscar cheque e ficar esfregando, não, peguei um cheque lindo aqui, olha só, olha o logo que eu tenho aqui no meu portfólio aqui de investidores e tal. Cara, isso aí não emite mais nota fiscal, né? E no começo da nossa jornada foi isso que a gente falou pra gente mesmo. Cara, sabe o que a gente tem que fazer? É tudo o que for mais importante pra gente emitir mais nota fiscal, né? É o que, vamos achar um jeito de ganhar dinheiro com isso aqui, porque todo mundo olhava pra gente e falava assim, cara, mas RP? Tem quantos RP? Vai ali fora, balança uma árvore, cai 10 RP na tua cabeça, o que vocês vão fazer mais um RP, né? Mas em Brusque, cara, numa cidade interior de Santa Catarina, como é que vocês vão vencer esse mundo onde tem a Lynx, onde tem a TOTS, onde tem DataSul, né? Na época tinha DataSul, TSAP e tal. Gente, a gente vai fazer software para o pequeno negócio, a gente tem que criar um modelo onde nós vamos vender para todos os lugares do Brasil, porque tem pequeno negócio em tudo quanto é lugar do Brasil. Nós vamos ser a referência em Brusque ou em Santa Catarina. Nós temos que fazer, é isso que a gente quer fazer. Como a gente cria isso, né? Então, naquele momento, a gente começou a focar muito em vender. Em vender o que tem, como é que a gente cria um modelo para a empresa gerar caixa para continuar crescendo, né? E do cliente zero, só do faturamento zero, até uns 2 milhões e meio ano, a gente foi sozinho, né? Nesse meio do caminho, a gente pegou ali o Startup Brasil, e que entrou, são 200 mil reais na época, né? Entrava um apoio, foi ali que a gente entrou para Ace, né? Então, sei lá, a gente já tinha um ano e pouquinho de jornada, se não me engano, e quase 2 anos, né? E aí depois Naquele momento ali, a gente falou, cara, vamos acelerar agora para a gente ir direto com o Series A, né? Na época, o Series A da época era em torno de 5 milhões de reais ali, né? Era um outro momento aí, no 2013, 2014, no Brasil ainda era diferente os cheques. E fizemos isso. Então, a gente foi aprendendo que dá para fazer um monte de coisa sem precisar ter muito dinheiro para jogar na mesa. Porque existe dois jeitos de jogar o jogo. Quando você tem muito dinheiro, né, quando tem lá, sei lá, 20 milhões do caixa, 30 milhões do caixa, ou quando não tem nada. O pior jogo que se joga é quando tem mais ou menos dinheiro. Sabe aquela, pô, tem um pouquinho aqui, então não dá para fazer grande coisa, mas também não dá para ficar sentado no dinheiro. Então, eu acho que tem dois extremos aqui. Tu consegue jogar e pode sair coisa boa no final. É quando tu olha o cenário de alguém fazendo muita coisa com o recurso super escasso, aquela startup que é frugal, que toca ali do jeito super austero e tira, né, leite de pedra. E tem aquela galera que tem um bom dinheiro, dinheiro forte disponível, consegue fazer coisas que aí, né, dá tiros de bazuca. E então a gente foi aprendendo esse meio do caminho. E assim, só para concluir, no fim do dia, o que a gente levava muito a sério é para que precisamos do dinheiro? Esse dinheiro vai servir para quê? O que a gente quer fazer com ele? Porque trazer dinheiro para ostentar, para estar numa capa de um portal de empreendedorismo, não necessariamente significa que você vai ter sucesso, né? Pega aí, dá para a gente listar 100 negócios aqui facinho, que captaram muita grana, tiveram super condição financeira de fazer coisas e morreram um ano depois, 2 anos depois, de forma medíocre, assim, né? Eu acho que tem aí um pouco desse aprendizado que a gente viveu. E até leva até hoje, assim. Preciso de dinheiro? Pô, hoje tenho condição de falar com vários fundos, vários players de venture capital, mas já conversei com vários sobre meu novo negócio, né? Já conversei até com o Pedrão, mas não estou captando agora. Por quê? Primeiro eu quero entender o negócio. Pô, tem um negócio, parou de pé isso aqui, agora é o dinheiro que vai ser injetado, ele vai fazer esse negócio longe, agora é hora de captar dinheiro, né?
Eu acho que esse framework de eu gosto de pensar, né? Eu tô numa fase Charlie Munger aqui, tô consumindo tudo Charlie Munger. E o Charlie Munger fala que ele usa modelos mentais, né, para tomar decisão. Então ele coloca listas e listas de modelos mentais que ele usa. Eu gosto de pensar assim também. Eu acho que a maneira de pensar sobre dinheiro é que dinheiro é combustível. Você tem que colocar no motor existente. Se você não tem motor, não precisa de dinheiro. Então, a resposta para onde você vai colocar o dinheiro deveria ser muito clara para você, né? Porque senão você acaba gastando porque outros acreditam que você tem que gastar dessa forma, né?
Você já deve ter visto, né, a história da Southwest Airlines, né? E tem uma história que o CEO, o Herbie, ele estava conversando com a equipe dele, aí chegou e eles tinham um objetivo claro na empresa dele, que é, cara, ter a companhia com os preços mais baixos do mercado. Ponto. É o objetivo. E aí o pessoal questionou ele, cara, por que que a gente não troca? Vamos trocar e oferecer carne ao invés de frango nos almoços, nos voos. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas frango é mais barato que carne? Aí eu falei assim, sim. Eu falei, então continue servindo frango. O que que ele quis dizer é o seguinte, que as nossas decisões, elas têm que ser baseadas de acordo com o nosso propósito, com o nosso objetivo. E aí ele até tem um trecho que ele fala que era muito fácil estar na minha posição, né? É muito fácil liderar e ser um CEO como eu estou fazendo. Você, mas por quê? Eu falei, é só você tomar decisões que tudo que te aproxima do seu objetivo é sim, todo o resto é não. Então, frango vai me ajudar até eu colocar carne vai me ajudar a vender passagens mais baratas? Não, então sirva frango. E a gente tem que ter essa mentalidade, né? Parece até simples quando a gente fala, cara, realmente, né? Tudo que está mais próximo do meu propósito, eu vou falar sim. Eu sou um atleta de alta performance e o cara me chamou para sair e tomar uma cerveja. Não, pronto. E a gente consegue falar o não até sem culpa.
Sem culpa, né? Porque na verdade eu estou dizendo sim para a minha prioridade, não para o outro, né? É diferente,
Sabe
né?
Total. qual que é o dilema que a gente passa quando tá escalando o negócio? É que chega uma hora que você tem que deixar, tem um orçamento e as pessoas têm que saber aonde alocar o dinheiro, né? E eu gosto muito de criar metáforas e as pessoas gravam na cabeça isso, né? E uma das coisas que criou na Hiper, teve uma época que eu fiquei muito, eu estava pirado com isso, porque o pessoal gastava dinheiro com besteira. E aí a gente criou a metáfora dinheiro que gera dinheiro. Ó, você está alocando dinheiro, qual o dinheiro que esse teu dinheiro está gerando? E aí a gente se desvia de um monte de perfumaria, né? Que acaba se criando. E eu lembro uma vez que entrou um pessoal, né, quando a gente começou a estruturar a área financeira, tal, entrou o pessoal que já tinha um pouco mais de senioridade e tal. E primeiro voo que a gente foi fazer, primeiro evento que a gente foi para fora, eles tinham comprado reservado um hotel para o time e um quarto diferente para mim. Eu falei, mas por quê? Para que isso? Não, o CEO, não, eu quero dormir, divide quarto, todo mundo vai dividir quarto, eu também vou dividir quarto. Não, mas com quem? Com qualquer um. Tem, divide as pessoas, eu vou dormir com qualquer um. Né? E não precisa de um quarto melhor porque o cara é CEO, não precisa de não, a gente tem que... Isso vai melhorar a minha... vai emitir mais nota fiscal? Não, então aloca esse recurso em outra coisa. Né? E essas coisinhas, se a gente não cuidar, pô, mas eu sou CEO, vou ficar num quarto melhor, vou dormir sozinho, não sei o quê, tem alguns privilégios aí. Às vezes não precisa isso. Hein?
Eu acho que esse é um ponto legal e acho que casando com o que o Chris falou... do framework decisório, né? Eu acho que tem a ver com você saber pensar com clareza também, né? E eu acho que quando a gente olha de fora e fala, pô, mas é óbvio que o cara tomou uma boa decisão, mas eu acho que tem aquele elemento que vocês já sentiram mais de uma vez, que você está no meio de uma batalha, né? Você está no meio e tá vindo tiro de tudo que é lado, e você não sabe para onde ir, de onde vem o tiro e tal. E se distanciar da situação naquele momento e pensar com clareza, eu acho que é um skill a ser desenvolvido, né? É um skill que os empreendedores precisam desenvolver. E é bem desafiador fazer isso.
Você sair do seu negócio praticamente para dar uma olhada por cima é muito difícil, principalmente para o founder, porque normalmente a gente está vive do negócio, a gente está dentro do negócio e, cara, e não tem jeito, a gente acumula ali um monte de vieses que a gente vai trazendo com a nossa visão e muitas vezes distorcida, seja por ego, seja por excesso de confiança, seja falta de conhecimento. E se a gente não conseguir, né? Eu vi alguém falando, não vou lembrar quem, mas falar, cara, é como se você tivesse que sair do seu corpo assim, ó, e olhar para baixo e te ver, é muito difícil, mas é a única forma. Né? Uhum, a única forma de você se curar, foi isso que eu ouvi, que você se curar é saindo de você mesmo e tentando te enxergar, né? Porque de dentro a gente não cura.
Não cura.
A gente tem que ver de fora. Né? E a empresa é a mesma coisa, eu tenho que ver o negócio de uma forma mais holística. Né? Eu tenho que ver por fora e falar, cara, o que que realmente está... As minhas decisões estão causando de impacto aqui. Né? E é uma linha muito tênue, né, Pedro?
Tênue. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Froton 62 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Outro dia eu estava, né, e muitos empreendedores têm essa característica que eu acho bastante nociva, né? Por exemplo, assim como na pessoa física, na gente, qualquer sentimento de autopiedade é ruim, né? Não interessa a tua situação, pode estar assim na pior sorte da tua vida. Ter sentimento de autopiedade nunca te ajuda, nunca é bom, né? E da mesma maneira, quando o empreendedor começa a dar desculpa, né?
Vitimismo?
Mas é que o mercado, é não sei o quê, e começa a atribuir a fatores externos, né? E aí eu comecei a fazer um hack aqui, que eu compartilho com vocês, que é o seguinte, o cara fala, não, mas eu não consigo, porque não tem como fazer, não tem solução. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Supondo que amanhã você seja substituído, saia você como CEO e entre o Elon Musk no seu lugar. O Elon Musk, só que tem duas condições. O Elon Musk não pode usar nenhum dinheiro dele, ele não pode usar capital e ele não pode usar o network dele. Ele só pode usar os skills que ele tem. Você acha que o resultado da sua empresa ia ser diferente se o Elon Musk assumisse a sua cadeira amanhã? Aí o cara fala, porra, eu acho que seria. Então, o que, que o Elon Musk faria de diferente? Aí, porra, o Elon Musk primeiro, ele pararia com esse produto. Aí ele começa a dar soluções. Vamos fazer o que o Elon Musk... Talvez a gente
você
não consiga
trazer.
A gente não traz o Elon Musk, mas vamos fazer o que o Elon Musk faria? E isso aí é uma maneira de você dar um flip na sua expectativa, porque você está tão stuck naquele problema, você está tão preso naquele seu modelo de pensar, e às vezes só um exercício de pensamento faz você mudar, né? O Thiago estava lá, uma coisa me chamou muito a atenção, né, Thiago? No final do ano, a gente fez o Founders Committee lá da ACE, a gente trouxe o pessoal da London Business School para falar, né? O Rupert lá falou, e uma coisa que não me saiu da cabeça daquele talk do Rupert, ele falou que, cara, se você quer falar de growth, não é metodologia, não é hack, é na cabeça do founder. Se você quer crescer, você tem que primeiro mudar o software da cabeça do founder. Daí muda tudo. Isso é real e brutal, né? Assim, essa realidade é brutal. Você muda o software da cabeça do founder, muda todo o resultado de uma companhia.
E vou te falar, chegou um período, deve ter uns 4 anos, e na época eu era casado ainda, no primeiro casamento. E aí eu tinha saído, acho que estava ajudando a Cabify a fazer a integração das equipes, na época que eles compraram a EasyTax e tudo, um amigo meu me chamou para fazer o merge deles. Depois que eu saí, ela chegou para mim e falou, Tiago, você ajuda tanta gente a ganhar dinheiro, né? Cara, faz o seu, né? Isso eu já tinha vendido startup, enfim, mas eu tinha aquele estigma de, cara, pô, você fazer dinheiro, criar uma empresa com investimento é fácil, eu quero ver começar sem nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, eu vou me desafiar e vou abrir um negócio físico sem nada e eu quero ver o que, que eu vou fazer, se eu vou conseguir gerir. Eu não vou colocar investimento, eu vou trabalhar alavancado. E aí eu comecei a alugar carro para motorista de Uber. E eu coloquei na minha cabeça, quando você fala assim de mentalidade do founder, eu falei, em um ano, eu vou ter 4 milhões aqui de carros na frota. Cara, eu saí de 3 carros para 135 carros em 10 meses, com 95% de fulfillment. Eu tinha já tinha montado oficina mecânica, tinha montado funilaria. O negócio, assim, do zero. Eu não, de verdade, eu não coloquei R$1 de funding no negócio inicial. Para ter ideia, o primeiro carro eu comprei no cartão de crédito em 10 vezes, porque para desafiar. E isso, para mim, aí eu fiquei com o negócio até pouco tempo agora. Depois que eu acabei me separando, e aí sim entra a mentalidade inversa do founder, né? Depois que eu separei, eu realmente peguei o negócio e falei, cara, não quero esse business mais, minha cabeça desanimou, o que aconteceu? O negócio fez isso.
Vai.
Cara, fez isso. Aí começou a ter 90% de fulfillment, depois 80%, e eu já não ia mais no escritório, já não queria ir mais lá. Quando eu chegava lá, eu já olhava pro negócio e falava, cara, isso aqui não...
Não quer, você começa, acorda de manhã, você não... Puta,
não
vou ter
tesão. Que... tesão. Cara, que merda, eu tenho que ir lá, é domingo, porra, não quero ir. O cara ligou para dar um problema, fala, poxa, não quero resolver. Né? Porque quando você começa a procrastinar as coisas que são importantes, ou seja, solucionar problema, é um alerta claro de que tá feio.
Uhum.
Porque quando a gente tá com mentalidade boa, se um cliente meu me ligar com um problema, eu vou querer atender e resolver.
Na hora.
Falar na hora. Quando a gente vê que, pô, Pedro me ligando, não quero atender esse cara não, velho. É problema. É sinal que liga um alerta.
Uhum.
Porque empreendedor, a gente tem que gostar de resolver problema. A gente tem...
É isso aí.
Porra, a gente sabe, eu falo assim, é o que a gente faz todos os dias. E no dia que você começa a perder esse tesão, e aí foi o que aconteceu comigo, eu comecei a perder o tesão de resolver os problemas da loja. Né? Aí chegou uma hora que eu decidi parar e falei, cara, vou vender isso tudo. Peguei, vendi a frota... Acabar com tudo e pronto, né? E às vezes o custo, e na época eu gastei acho que uns cerca de 500, 600 conto para poder matar o negócio. Só que o custo da nossa paz aqui, ó, não tem preço.
Não tem.
E muitas vezes é isso que tem que ser feito, os founders têm que entender que, às vezes, eu preciso fechar meu negócio. É a melhor solução.
Eu tinha um mentor, Cristiano, que falava assim, é melhor um fim desastroso do que um desastre sem fim. Né? E às vezes a gente tem que tomar decisão. Né? Às vezes a gente tem que tomar decisão, falar, cara, deu, game over. Né?
E tá tudo certo, cara.
Beleza, vamos pro próximo. Não é meu momento e tudo mais. E Thiago, tem uma coisa que a gente não falou até agora, e eu acho que vocês dois conseguem contribuir, que uma das coisas, quando a gente vê, ela faz o pós-mortem lá da morte da startup, uma das causas é que os founders brigaram, né? Que não se desentenderam. E assim, a gente pode apontar várias causas, né? Porra, não teve aquela conversa dura lá no início, não se criou um time de fato, se varreu o problema para baixo do tapete, se criou funções para você toca a sua parte, eu toco a minha. A gente conhece essas dinâmicas, né? Então, o que você aprendeu? Você que lidou com founders, com co-founders, depois quero ouvir o Cristiano também, bem diferentes de você, né? E que te complementavam até em skills que você não tinha. O que você aprendeu nessa dinâmica aí que você pode ensinar para os empreendedores?
Nossa, legal. Tem muita gente que bate na tecla de que, pô, ter sócio é bucha, né? E eu sou um grande defensor que você tem que ter sócio. Ninguém faz nada grandioso sozinho, né? Então, a gente tem que ter sócio. Tem que dividir. E existe aí, eu tenho, sei lá, algumas investidas como anjo. E eu entrei numa empresa que o cara era solo founder. Um dos objetivos ali de curto prazo foi trazer um sócio, né? E demora até você ter um sócio que conecta, que encaixa, né? A gente teve uma experiência com um, pô, rodou um tempo ali, quase na época que eu estava se aproximando do vesting, da primeira perna do vesting dele, não tomamos a decisão de não seguir, né? Ele foi para um lado e tal, uma decisão até do próprio empreendedor lá de não, né? Ah, eu vou seguir um caminho diferente com a família e tal, tinha um projeto pessoal, e, pô, foi bom, foi num momento bom para o negócio de, talvez não era o sócio certo, não sei, né? A gente não estava com essa certeza toda na cabeça, embora estavam desenvolvendo algo junto, mas nem todo mundo tem um papel para ser sócio, né? Então, eu penso assim, existe uma diferença entre pessoas importantes e pessoas essenciais, né? Então, eu acho que o sócio, ele tem que ter essa característica de ser essencial. Então, é o cara que vai ser essencial por algum motivo. Ou o cara é muito bom numa skill técnica, ou ele tem um conjunto de competências que não necessariamente só técnicas, mas que agrega muito para o negócio. Né? Esse cara é o sócio. O outro pode ser um executivo super bem pago, com bônus. Beleza. O importante, você também tem que reter no teu time. Mas o sócio, ele tem uma diferença que é essencial, porque na hora que está tudo pegando fogo, que a casa está pegando fogo, alguém vai ter que entrar. Quem vai entrar é o cara que é essencial, ele fala, eu vou lá. Não interessa se eu vou sair queimado, mas eu vou lá dentro. O negócio está pegando fogo. E é isso aí. Ah, não vou lá na rua lá porque eu vou apanhar do cliente. Não, vai lá, amigão. Né? Eu estou agora empreendendo novo, eu estou fazendo rota, bicho. Boto o carro na rua, vou lá na porta do cliente ouvir o que o cara tem para me dizer. Né? E tentar vender e entender, pô, cara, não colou isso aqui, volta diferente, tal, muda isso aqui, muda aquilo ali, pô, não vamos lá, tu olha pro ser humano que tá lá dentro e fala, puta, tem esse desafio aqui que eu não tava enxergando de fora, né? Fazer rota na rua, não tem nada que te ensina, né? Não tem pesquisa de mercado que vai te dizer, né? Repórter do mercado que vai te dizer o que o cliente fala olhando no teu olho ali, né? Então, o sócio tem essas características. Eu tive três sócios maravilhosos na jornada da Hiper. E quando a gente encerrou, né, a nossa passagem pela Hiper, a gente ficou aí 3 anos depois da venda. Vivemos pandemia junto com a Lynx. Depois a Lynx foi adquirida pela Stone e tal. E em vários momentos eu tive que lidar com outros sócios. Né? Tive que lidar com o sócio Lynx, tive que lidar com sócios Stone. E trabalhar a cabeça da galera. Peraí, pessoal, as empresas elas se conectam se as pessoas se conectam. Então, vamos lá, a gente precisa jogar junto aqui. Quando a gente encerrou a jornada da Hiper, o Fischer foi tocar alguns projetos pessoais, o Marinho seguiu uma vida mais, carreira mais corporativa e tal, e eu Fiquei um período ali entre saco, deixa eu ver o que eu vou fazer. E eu sabia que eu queria empreender, mas eu estava de saco cheio naquele momento, estava cansado. Falei, pô, deixa eu dar uma respirada, deixa eu passar um sabático aqui. E eu vivi alguns projetos de M&A, então vivi algumas situações aí, toquei alguns projetos de M&A, conheci outros founders, outras realidades, né, e via quanto o motivo briga de sócios era determinante para, cara, vamos vender esse negócio que ninguém mais se aguenta aqui, o negócio já perdeu a graça. Cara, era um dos principais motivos. Se a gente ficasse, sei lá, se quisesse bater na rua aí procurando empresas com briga de sócio, ia trazer vários mandatos de M&A para dentro de casa para trabalhar, porque é um grande motivo de negócios indo pro saco. E aí eu decidi voltar a empreender. Pô, mas com quem, cara? Agora eu não vou empreender solo founder, né? Ah, mas talvez com... Não, mas eu não vou empreender solo founder. Então quem vai ser meu novo sócio, né? E aí, de repente, pô, vai por aqui, conectei com uma pessoa, estamos desenvolvendo negócio junto, estamos um tempo junto e tal. Isso é importante, porque tu vai se descobrindo e tal, tu vê, pô, esse cara tem uma competência super legal nisso aqui, deixa o cara tocar ali, vou me jogar mais para cá e tal. E, pô, tô fazendo um monte de coisa que eu não era meu know-how inicial, mas tô aprendendo, tô estudando, tô lendo e tal. Isso é o lado do essencial, né? Que eu acho que é onde a skill principal aí de alguém para ser sócio, para ser co-founder.
Tem um elemento aí que eu queria ouvir o Cris agora sobre isso, que é uma coisa que eu acho que no final do dia é um pouco da causa. A lei, é claro, das más escolhas de sócios, né? A gente escolhe pessoas que não, né, nunca trabalhamos junto, não temos histórico, enfim.
Ou
Mas o
escolhe amigo,
elemento.
né?
Exatamente, isso. Você bota um monte de amigo lá que nunca trabalhou junto, a certeza é que vocês não vão mais ser amigos e provavelmente não
É
vão mais
isso.
ter negócio. É, mas tem um elemento aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, que é o ego, né? O nosso ego, né? Poxa, eu sou o cara e tal.
É isso.
E é uma batalha, eu acho que para todo mundo, né? Ninguém está acima disso, porque é uma feature do nosso cérebro. E a gente tem que aprender a lidar com ele. E eu aprendi, assim, na minha trajetória, de novo, um hack meu, que para mim é muito tóxica, é se preocupar muito com o que os outros acham, a meu respeito, né? E é impossível não se preocupar com o que os outros acham a teu respeito, porque a gente é humano, né? E o humano funciona em grupo. E a opinião dos outros do grupo, no passado, era a tua sobrevivência ou não. Então, isso aí está embedado no nosso cérebro. Porém, quando a gente está criando um negócio, a gente é bombardeado com um release, uma notícia do teu concorrente que levantou uma grana, é o outro cara que está fazendo isso e tal, e o Instagram, tal. Isso é extremamente tóxico para o cérebro dos empreendedores, né? Não ajuda. E uma coisa que eu fiz comigo mesmo é: eu não posso comemorar, ficar feliz ou qualquer coisa que não seja realizar o que eu me propus a fazer pragmaticamente no meu negócio. Eu posso ganhar o prêmio empreendedor do ano, que isso não vai mover o meu sentimento de valor. O meu sentimento de valor não é ditado pelo que os outros pensam, ele tem que ser ditado pela minha própria realização. E é bem difícil. Eu tive que parar de usar o Instagram, eu fiz uma série de medidas para a minha saúde mental mesmo. O que você acha disso, Cris, em termos de o quão tóxico isso é para os founders e o quanto isso pode atrapalhar a tua dinâmica com os teus co-founders e tudo mais, né?
Cara, quando eu entrei para Rocket Internet, eu dei um salto na minha carreira, praticamente, porque, cara, eu era um empreendedorzinho, eu era um gerente geral de vendas da Unimed, dava treinamento para um monte de vendedor. De repente, eu criei uma startup, em 8 meses eu vendi e eu estava como CEO da operação. Que porra é essa? O que eu faço aqui? E a primeira coisa que eu cheguei lá, né, eu conversei com, você deve até ter conhecido, Pedro Sampaio. E ele virou para mim e falou duas coisas que eu vou te falar. A gente, né, não contrata, não traz pessoas assim, porque lá como é que era? Era um cara que veio de consultoria, que eles pegavam como founder, o cara veio que vem de Bank, o cara que vem de Harvard. Cara, eu era um Zé Ninguém ali. Só que eu conhecia do business e conseguia fazer isso dar certo. E ele falou comigo assim: agora, duas coisas. Primeiro, a gente não trabalha com pessoas medianas, Então, ou você sobe a sua régua, ou você, cara, não interessa se você criou essa porra dessa empresa. Ele falou desse jeito. Eu te tiro. E segundo ponto, ego. Né? Foi a primeira coisa que ele falou, ego. Já tirei founders por ego, por acharem ser maior que o próprio business. E não é. Né? Nós, fundadores, enfim, não somos maior do que o negócio. E normalmente o ego, ele é uma forma assim, disfarçada de maquiar as nossas próprias inseguranças. Né? E eu vivi muito isso. Porque no momento que eu saí, cara, do ponto A e pulei para lá para cima, cara, subi, é o que o Pedro falou. É impossível você desassociar o seu ego, né? Nós estamos com ele. E o ego, tudo bem, temos que ter. Só temos que saber medir ele para não passar do ponto, né? É importante. O ego te dá autoconfiança, né? O ego te ajuda a acreditar mais em você mesmo. O ego te ajuda, pô, a gerir, talvez muitas vezes, melhor as pessoas. Agora, o ego elevado, né, porque a gente tem que ter essa definição, tipo, não é o problema, não é o ego, o problema é o alter, é o ego ser elevado, né, e eu começar a achar que eu sou maior que o todo, e eu vivi uma parte disso, porque de repente, cara, eu tava estampado em um monte de revista e jornal em 3 meses, e aquilo para mim, eu falei, caramba, só que quanto mais o meu ego subia, mais inseguro eu estava, né? Porque você tem aquela sensação de quanto mais você se acha, você está maior, você está crescendo, você tem aquela sensação que você tem que provar mais ainda para os outros. Aí no que você falou da percepção que os outros têm de você, né? Quanto que você liga. Então, cara, eu tenho que continuar sendo mais, eu tenho que fazer mais. E aí o Rodrigo era um cara que me colocava o pé no chão, né? Ele virava e falava, Cris, calma, super importante, baixa, isso. Sabe? Baixa a bola, vem cá. E a gente tem a gente tem que ter a cabeça aberta para desassociar e aquilo sair um pouco e olhar e falar, cara, eu tô passando do ponto. Uhum. Né? E isso é importante, esse reconhecimento, né? De a gente ver. E isso, de lá para cá também, a gente vai aprendendo, isso muda a forma quando eu faço a gestão da minha equipe, né? Uhum. Na forma como eu apareço, na forma que eu dou uma entrevista, ou seja, hoje eu sou muito mais controlado em termos de, cara, não vou deixar isso me afetar, sabe? Uhum. Eu não posso deixar isso mudar as minhas relações, eu não posso deixar isso afetar minhas tomadas de decisões. E por mais que exista a interferência das pessoas na nossa vida, como a gente é visto, né? A gente sempre quer ser bem visto, né? A gente tem que ter um cuidado de quanto de valor eu dou para essa opinião. Não tem problema dar opinião, valor para a opinião dos outros, é importante, muitas vezes, porque principalmente as pessoas mais próximas são as únicas que vão chegar para você e falar, Pedro, baixa sua bola, cara, você está demais. São as pessoas próximas.
Total.
Porque os outros vão falar entre eles, mas ninguém vai te alertar. E a gente não vê isso, cara. Se a gente não tiver alguém, né, que aponte e fala, cara, não está legal isso aqui, você está passando do ponto. A gente não vê isso. E quando a gente fala em relação a puxar um pouco do gancho do sócio, da sociedade e tudo, a gente tem que ter papéis muito claros nisso aí. Né? Não é um casamento. Né? Isso, na verdade, quando você vai criar uma sociedade, uma empresa, a gente está falando muito mais de um processo de partnerships, né? De parceria, ou seja, quem faz o quê, quando, onde, né? E como. Tem que ser muito bem desenhado, muito claro, e não pode ter a questão do ego entre os dois, né? Um vai ter que aceitar que um apareça mais ou não, né? A gente tem casos de empresas que você vê aqui, que você tem são vários sócios, e tem um empreendedor que é o cara que aparece, é o cara que coloca a cara, é o cara que tá ali acima. O outro sócio, se ele começar a entrar na pilha e falar, cara, porra, eu sou sócio igual, eu quero também, né? Eu tenho que começar a aparecer mais. Começa a dar briga entre os sócios. Né? O ego, ele causa assim, muita divergência entre a própria equipe, entre os sócios ali. Porque, principalmente, quando o negócio começa a ir bem. Né? Uhum. Para mim, acho que no começo do negócio, tá todo mundo fodido? Cara, tá todo mundo fodido, tá todo mundo na lama. Vamos lá, ninguém tá nem aí. Agora, quando o negócio começa a destacar, aí que é o ponto crucial. Eu falo desse momento de transição das startups ali, quando ela está no período de growth, né? É o momento que o cara tem que se ligar, se puder ter um mentor, alguém que olhe de fora, né? Para dar um, fazer a parte de coach ali dos sócios, é o momento ideal, porque é onde a coisa explode.
Eu acho também. Esse ponto que o Cristiano trouxe, sempre vai ter algum dos sócios que está trabalhando mais, sabe? Esses momentos, puta, vai ter o cara lá que tá, parece que está carregando piano, os outros estão mais de boa. Eu lembro do episódio no começo da Hiper, que eu, o Fischer e o Marinho, nós tínhamos vidas diferentes, assim, né? O Fischer e eu éramos solteiros, o Marinho já tinha família. Tem um momento que ele falou, cara, eu tô com problema em casa para equilibrar isso aí. A gente trabalhava até 10, 11 horas da noite, o dia e tal. E aí, cara, não sei se eu vou conseguir administrar, talvez eu não vou seguir no negócio. Não, cara, a gente vai cruzar a linha de chegada em algum momento lá na frente junto, cara. Então vamos fazer o seguinte, toca o comercial. Vamos começar a desenvolver aqui o nosso modelo de canais e tal, full time nisso. E tu vai ter uma rotina talvez mais, um tempo mais encaixotado, né? Não é uma coisa tão louca, tipo, a gente codando produto e tal, e fazendo deploy, implantando cliente e tal. Arrebentamos um pouco mais aqui. Então a gente tocava às 11, 10, meia-noite e tal, e o Marinho tinha uma rotina mais, sei lá, até mais 7 da noite, estava em casa. Cara, isso mudou para ele, ele conseguiu equilibrar esse ponto, e que se a gente não tivesse sido brother ali dele naquele momento, talvez tenha dado problema, talvez ele não teria seguido, talvez ele teria rompido alguma, né, alguma questão pessoal, da vida pessoal dele ali e tal, e essa questão do que se fala, né, do que as pessoas falam da gente, cara, eu sofro com isso, bicho, eu tenho claro, racionalmente, que a gente não deve dar tanta bola para isso, mas quando as pessoas falam alguma coisa, cara, isso aquilo fica lá, sabe, me cutucando dentro. Então, pô, às vezes tem gente que fala, eu não dou bola para os outros, fala, cara, eu dou, bicho, eu não tenho muito, não consegui.
Todo
não
mundo dá, né?
Tem como.
Ô, Pedrão, só para um gancho que eu queria trazer, eu lembro muito de uma época na nossa fase inicial, nas mentorias, da aceleração da Ace, o pessoal comentava muito, pô, cara, como é que vocês vão montar um time grande lá em Brusque, né? Como é que vocês vão vencer num lugar onde está a Lynx, a Bematec, se ela fizer assim, eu lembro exatamente de uma mentoria, um cara falou assim, a Bematec fizer assim, ela acaba com vocês, né? E engraçado que o cara que investiu na gente, entrou na nossa rodada de investimento, foi o cara que fundou a Bematec, e ele investiu na gente depois de ter vendido a Bematec, né? Para a TOTVS. Eu falei, pô, essas coisas, elas fecham o ciclo da nossa vida. E olhando para o nosso momento, em um certo momento ali, aquilo estava lá. Os caras não estão acreditando que a gente vai conseguir fazer e tal. Mas nós já temos alguma coisa. A gente já fez, já botou a sementinha na terra, o negócio já está. Já merece aplausos aqui. Mas ninguém está aqui para, né? A gente está aqui para fazer o futuro aqui. Então eu entendi o seguinte: a gente não é maior do que os outros, mas também não é menor do que ninguém. Acho que esse é o trade-off do ego. Sabe, o cara que é o ego, ele acha que ele é maior que todo mundo, ele é o bambambam da balachita, que pô, ele olha para os outros e fala, não, eu sou maioral e tal. O cara que tem um ego controlado, que é humilde, ele fala, bom, eu não sou maior que os outros, mas também não sou menor do que ninguém, cara. Não sou menor do que essa turma aí. E aí você sabe, gente boa, sangue no olho, cara, esse cara faz acontecer, né? E eu acho que esse é o segredo aí de controlar o ego, a vaidade.
É o segredo. Eu acho que é aquela coisa, você não é nem tão ruim, nem tão bom quanto as pessoas te falam. Você tem que ficar com isso na cabeça, né? E com isso, senhores, olha, eu tô super engajado aqui nessa conversa, mas a gente tem que encerrar o episódio. Eu achei que, porra, a gente trouxe muita coisa legal, muita coisa das nossas vivências, né? A gente se permitiu colocar algumas vulnerabilidades nossas que são importantes, porque isso é o que tem em comum com todo empreendedor. Todo empreendedor, se for sincero, vai ter muito mais do que a gente falou. Eu acho que vale a pena ouvir com muito carinho esse episódio, porque tem lições importantes. E eu queria agradecer
imensamente. Né, Pedro? Oi? Estamos parando, mas história boa, coisa que é de sucesso, a gente vê direto na internet.
Exatamente.
Um monte, né? Agora, falar as entrelinhas de onde é difícil, onde o calo dói, as pessoas normalmente não querem abrir,
não querem,
porque afetam, né, a segurança dela naquele mercado.
Não querem, e o sucesso é 1% lá. A gente está olhando 99%, que é a vida do dia a dia aqui do empreendedor de qualquer lugar do mundo. Exato. Então, com isso, queria agradecer imensamente Cristiano Soares. Obrigado aí pela sua participação. Já vou te convidar de novo aí para outros episódios, Cris. Obrigado mesmo.
Muito bom, Pedro. Obrigado. Achei sensacional. Pô, Thiago, não te conhecia. Já estou virando seu fã, tá? Pelo que você falou aqui, pelos processos, pela toda a sua história que você comentou aqui. É muito bacana saber e é legal ter pessoas assim. Pedro, eu já era seu fã, já... Desde que você criou a Ace lá atrás, né? Já em 2014 eu já era seu fã, já acompanhava, enfim, desde a época de startup. Então, para mim, estar aqui podendo falar com vocês é um baita prazer, né? E bastante satisfeito e fico totalmente aberto para o que precisar.
Muito legal. Eu vou abrir uma exceção e vou levar em consideração o seu elogio aqui, Cristiano, hoje. Aqui, muito obrigado, vai ajudar o meu ego. E Thiago, vai lá. Obrigado aí pela sua participação, foi sensacional, como sempre. Pessoal, compre aí O Que Te Impede na Amazon. Valeu, Thiaguinho.
Boa, legal. O tema foi super legal quando me convidaram e eu tive esses dias de volta na Hiper, né? Depois de 2 anos, eu não tinha botado mais meus pés lá. Não tinha
contato com a turma,
tudo certinho e tal. E me convidaram lá para falar com o time e tal. E eu contei um pouco do que foi o Thiago depois do dia 30 de junho, né? Dia 30 de junho é meu aniversário, né? E foi justamente nesse dia que eu fui demitido da Hiper, né? Que acabou meu contrato na Hiper, né? E aí eu nasci de novo no dia 30 de junho de 2022, né? E aí eu comentei com a turma assim, que algumas coisas que eu aprendi depois disso, nessa minha fase, né? Eu entendi muito que, assim, por que as startups não morrem? Porque a Hiper está lá, estão crescendo massa, estão executando super bem, aquela turma está fazendo um trabalho excelente, fiquei super orgulhoso de ver a galera tocando. Por que elas não morrem, né? Pessoas são maiores do que CNPJ, né? Então, eu criei um CNPJ, né? Eu nunca vou deixar de ser o founder da Hiper, mas eu já não sou mais CEO, não sou mais nada lá dentro como executivo. Então, as pessoas que estão lá são maiores do que o CNPJ, né? E a gente nunca, sei lá, não tem grandes gênios lá dentro, mas tinha muita gente com conhecimento, óbvio, pessoas íntegras e com puta sangue no olho, tá? Acho que esse é o ponto. Juntar pessoas com conhecimento, capacidade de fazer, conhecimento técnico, integridade e sangue no olho, talvez seja um dos ingredientes, dos vários aí, do porquê que as startups não morrem, tá?
Olha aí, muito bom. Muito obrigado, senhores. Se você gostou deste episódio, compartilhe com colegas, amigos, amigas, quem puder se interessar por esse conteúdo. A gente agradece muito e se você for compartilhar nas redes sociais, o que também agradecemos, não esqueça de marcar @AceVentures. Adoramos receber feedbacks dos nossos ouvintes. E se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 230, no qual discutimos se empreender pela segunda vez é para qualquer um. Espero que você goste e até a próxima.